Audiobook Grátis apresenta. Às 3 horas em ponto, parou uma sege de praça, à porta de Calixto Eloy de Silos. O bolieiro subiu ao terceiro andar, perguntando se Sua Excelência estava em casa. O morgado arregaçou com o pente as mechas do cabelo, que lhe escondiam porção das escampadas fontes, apertou os cordões do robe de chambre na volta mais airosa da cintura, e desceu ao pátio a receber a visita. Saltou da sege, amparando-se levemente na mão de Calixto, uma mulher daquelas que Lúcifer fazia, quando assaltava no deserto a pudicícia dos Antonios, dos Paulos, dos Pacomios e Hilariões. Era alta e pálida, rutilavam-lhe os olhos como lustrosos azeviches à flor de um busto de marfim, algum tanto emaciado. Calixto machinalmente levou a mão ao coração, traspassara ele a gal ou uma azagaia elétrica. É muita delicadeza da parte de Vossa Excelência, disse Ipigenia. Oh, minha senhora! Tartamudeou o morgado da Agra, oferecendo-lhe o braço. Parece, tornou ela quando iam subindo, que o meu palpite não me enganou, o palpite de Vossa Excelência? Sim. Eu contava com um cavalheiro no rigor da palavra. Delicadeza. Igual ao talento, qualidades que raras vezes se conformam. Entraram à sala. O morgado conduziu Ipigenia ao sofá, e disse com voz tremida, a que devo eu a honra desta visita, minha senhora? Abreviarei a minha história e a minha pretensão. Às suas horas dévias. Vossa Excelência é o bem da pátria, e indiscreta fui eu obrigando-o a estar fora do parlamento a esta hora, minha senhora. Que vale a pátria, em comparação da honra que Vossa Excelência me dá? Atalhou Calixto Eloy, com o coração nos lábios a sorrir. Sou brasileira. Pela fala me terá já conhecido, sim, eu estava notando no falar de Vossa Excelência, uma graça indizível. Meu pai era português, capitão de mar e guerra. Foi de Portugal com Dom João VI, e casou no Rio de Janeiro, com minha mãe, senhora de boa linhagem, mas de pouquíssimos recursos. Nasci em 1830, e casei em 1846. Com um oficial general, do exército do Imperador do Brasil. Meu marido tinha 66 anos. Emigrara em 1834, com a patente de brigadeiro dada por Dom Miguel, tendo sido coronel ainda no reinado de Dom João. Gonçalo Teles ofereceu a sua espada e inteligência a Pedro II, serviu bravamente o império, e subiu impostos. Eu vivia orfã de pai e mãe, na companhia de parentes maternos, que pensavam constantemente em me dar posição. Casaram-me, e, se me não fizeram feliz, deram-me pai. Amigo e mestre na pessoa de Gonçalo Teles. Há 2 anos que meu marido morreu. Deixou-me pouco, porque ninguém pode granjear muito com honra, principalmente na vida militar. Pouco antes de cair enfermo, me disse que, se algum dia me faltassem recursos e benefícios do governo brasileiro, viesse a Portugal e procurasse o amparo de alguns grandes fidalgos, seus parentes que ele me nomeou um por um e ajuntou que, se os parentes me não amparassem, pedisse ao Estado matense em atenção aos muitos serviços que ele fizera à pátria em 30 anos, até ao dia em que foi promovido a coronel de cavalaria. Há 3 meses que cheguei a Lisboa. Procurei os parentes do meu marido. Apeei à porta de grandes palácios, e esperei largas horas em grandes salas de espera, como viúva que anda requerendo esmola. Enganaram-se. Alguns, por mais tractos que deram à memória, já não conseguiram lembrar-se de Gonçalo Teles de Teve Ponce de Leão. Outros, os mais velhos, recordavam-se do sujeito, e lastimavam que ele deixasse o serviço da pátria. Quando eu não tinha mais que lhes dizer nem eles a mim, eu levantava-me, eles levantavam-se, e despediamo-nos cerimoniosamente. A altivez com que os desprezo, senhor Barbuda, autoriza-me a dizer-lhe que os miseráveis são eles, eu tenho comigo a riqueza do meu orgulho e, se conservo os apelidos de meu marido, é porque ele foi talvez o único de sua raça que os não desdourou, diz Vossa Excelência muito bem, atalhou Calixto. Que nobre alma as suas palavras me manifestam, há dias, por não ter de portas adentro coisa que me distraísse de pensares melancholicos, fui ao parlamento. Segui umas senhoras que iam subindo para as galerias. Um homem pediu-me o meu bilhete de admissão. Eu não tinha bilhete e ia descer algum tanto envergonhada, quando um deputado cortesmente me disse: "Aqui tem uma entrada, minha senhora." Agradeci, posto que a minha vontade seria rejeitar. Entrei, quando Vossa Excelência começava a falar. Impressionou-me a sua eloquência, Chan, os seus ares graves, a compostura, um não sei que mais sério que os seus anos. Permita-me assim falar. E, ao mesmo tempo, lembrou-me a recomendação de meu marido, respectivamente aos direitos que ele tinha de ser remunerado na pessoa de sua viúva. Eu nada sei de leis nem consultei. Quem a soubesse, ignoro se tenho direito a reclamar o que meu marido nunca reclamou. Vossa Excelência pode de pronto responder-me? Não, minha senhora. O que eu de pronto posso asseverar a Vossa Excelência é que, em honra da memória e cinzas do honrado brigadeiro do Senhor Dom Miguel, não erguerei minha voz humilde no parlamento, pedindo aos inimigos de Dom Miguel favores para a viúva de Gonçalo Teles. Em tal caso, balbuciou Dona Epigenia, baldou-se a minha pretensão. Queira Vossa Excelência ouvir-me, molesta-se com o fumo do charuto? Perguntou ele erguendo-se. Não, senhor. Calisto acendeu o charuto com ademanes teatrais, e voltou a sentar-se. Prosseguindo, se o marido de Vossa Excelência houvesse profundamente estudado a sua árvore genealógica, ajuntaria alguns nomes, mais obscuros mais não menos antigos, à lista dos parentes em Portugal. Mais obscuros, digo eu, porém, a ilustração dos mais claros não é de invejar, minha nobilíssima senhora. Entre aqueles que se honram do parentesco dos Teles, dos Teves e ainda dos leoneses chamados Ponces de Leão, há um que dispensou estes apelidos por se não demasiarem composturas nobiliárias. E esse, minha senhora e prima, sou eu. Vossa Excelência? Acudiu Epigenia. Eu, que não costumo falar de meus antepassados, sem invocar o testemunho dos tratadistas nobiliárquicos, dos cronistas, dos genealógicos impressos e não impressos. Devo poupá-lo a discursos, aliás, curiosos, de agradáveis e históricas noticias, mais tarde Vossa Excelência ouvirá com interesse as alianças travadas entre os meus maiores e os de meu parente Gonçalo Teles de Teve. Achou, pois, Vossa Excelência um parente em Portugal. Boa estrela nos fez confluir a Lisboa e em boa hora me deixei vencer das instâncias dos meus constituintes. Eu estou maravilhada, exclamou Epigenia, a presentimentos prodigiosos. Que força estranha era esta que me impelia para Vossa Excelência? Subi as escadas de sua casa com desusada afoiteza. Comecei a falar-lhe com segurança e tranquilidade extraordinárias. Não me lembrei que estava diante de um cavalheiro, que podia entender-me falsa é desairosamente. Enfim, eu falava a Vossa Excelência como se deve falar. Ah! Um primo. E mais que tudo a um amigo. E, como amigo, ouso perguntar a Vossa Excelência. Qual é atualmente a sua situação? Francamente responderei. Entrei em Lisboa com dinheiro, que poderia bastar a minha econômica subsistência de 2 anos se porém, como ao fim de 3 meses, não se me antolhava amparo de ninguém, nem esperanças de alcançar a paga dos serviços de meu marido, pensei em trabalhar para não exaurir o pecúlio que tinha. Li um anúncio, convidando mestra de línguas inglesa e francesa para colégio. Confiei bastante em mim, apresentei-me aos diretores. Falei francês, e cuidaram que eu nascera em França, enquanto a inglês, deram-me como bastante conhecedora da língua. Pareceu-me que a minha posição melhorava mais em Danem. Eu levava comigo o fatal condão de algumas mulheres se dizem que ainda não estou velha nem feia, que favor lhe fazem, minha senhora, atalhou Calisto muito risonho. Pois este acidente, de que tanto se desvanecem algumas mulheres, tornou-se para mim suplício. Não querem crer que eu envolvi meu coração na mortalha de meu marido, no túmulo dele o fechei e, se pudesse, este resto de formosura tirar aquela campa, que me roubou um pai. Então é certo que minha prima abjurou todas as alegrias do coração? Perguntou Calisto, já ferido na alma por este desengano há paixão que o ia queimando com o crescer e desenvolvimento para pavores, todas as que não condigam com a minha situação de viúva, pois se a providencia lhe deparasse um marido digno, maridos dignos são unicamente aqueles que afagam como a filhas as mulheres se são aqueles que as mulheres estremecem como pães se são os que concentram todo o seu viver no pequenino âmbito da família, na placidez e silêncios de almas que se contemplam mudas, quando as vozes do coração já não têm que dizer. Eu experimentei estes contentamentos ao lado de um pai, que me deu todo o seu saber quando já não tinha forças para manejar a espada. Não se podem repetir as situações do meu passado, lembro-as com saudade, mas não cogito nem levemente em revivê-las. Aqui tem Vossa Excelência a sincera exposição do que sou. Veio isto a dizer-lhe que a vida de mestra, que adoptei, me é golpeada de desgostos e repugnâncias que me fazem desgraçada. E como seria a Vossa Excelência feliz? Interrompeu Calisto. Numa casinha entre duas árvores, com os meus livros e com as minhas saudades. Ambiciono muito, porque há pessoas abastadas que nunca puderam conseguir esta felicidade, tão moderada aparentemente. Ergueu-se Calisto Eloy de golpe, avizinhou-se da brasileira, tomou-lhe a mão com solenidade, e abriu do peito estas graves e doces vozes: Prima Ipigenia, eu não permitirei que a sua mocidade vá emurchecer-se numa casinha entre duas árvores. Para as árvores é flores se fizeram as aves se, todavia, na estação desabrida, umas aves desferem remontado voo a outros climas, e outras pipilam enfezadas de frio e fome. Na estação das manhãs regorjeadas e das tardes inspirativas, terá Vossa Excelência a sua casa bem assombrada de árvores e rodeada de relvas é fontes que retemperem as calmas do estio. Porém, no inverno, gozará o aconchego e regalos que as grandes populações oferecem. Não lhe admito replicas, prima. Achou um parente de idade autorizada, que requer obediência. Agora, falar-lhe-ei de mim. Sou rico, não tenho filhos. Conquanto seja casado. Neste ponto do discurso, Calisto de Barbuda fez uma visagem fúnebre, correu os dedos vertiginosamente por sobre o bigode, ainda escasso. Depois, desentranhou um suspiro cavo, e continuou: Minha prima e mulher, se alguma vez se encontrar com Vossa Excelência, abrir-lhe-á os braços de parenta. É uma criatura feita no campo, dotada apenas das luzes naturais, que a levam pelo melhor caminho da felicidade neste mundo. Casei, porque era necessário que o vínculo dos Figueiroas voltasse à casa donde saíra. Acho-me há 20 e alguns anos ligado à mulher, que não devia ser minha. E, se ela é feliz, isso prova muita probidade e resignação com que me tenho conformado ao meu destino. Fez uma breve pausa, e prosseguiu: Vossa Excelência deu largas à sua alma, consinta que eu seja avaro do prazer de uma expansão. Por que não há de seu? Acudiu Dona Ipigenia, interessada na comovente história. Não sei o que é felicidade. Tenho 44 anos, e ainda não vi uma aurora benigna. Muitos anos procurei aturdir-me no estudo. Roía-me o abutre de um desejo vago, mas eu, que me segregara do mundo para o escondrijo da minha biblioteca, se às vezes passava de relance entre mulheres, que poderiam espertar-me paixões, fitava nelas como idiota que perdeu a memória da terra natal, e se queda espantado das coisas que ligeiramente lhe espertam a lembrança. Se alguma vez me surpresou algum sentimento estranho de afeto, podia tanto comigo a consciência da sujeição ao dever, que o mesmo era cerrar os ouvidos da alma ao quer que era, entidade dupla, que me segredava delícias de uma vida incógnita. Estas breves e poucas pelejas, com o discorrer dos anos, cessaram. Eu tinha consumado a paralisia do coração, e chamado sobre mim todos os hábitos da velhice. A minha vinda para Lisboa foi o ressurgimento da vida, sepultada antes de haver consciência de si. Achei-me entre homens, aquecidos à luz deste século. Na atmosfera desta cidade há perfumes que vaporam do coração das esposas amadas, das amantes queridas, das pombas ideais, que volteiam à volta dos espíritos anelantes de cada homem. Pulou-me como arfar de vulcões a vida no peito. Vi-me no passado, e tive pesar, e saudade, e pejo da minha mocidade. Onde vão estas cândidas revelações do meu pobre coração? Não na enfadam porventura minha senhora? Interessam-me e comovem-me, disse com afectuosa simpatia brasileira. Uai dizer-me que se apaixonou, tive um delírio, respondeu Morgado, compassando as palavras em tom muito doentio. Um delírio, sonho de infeliz, que se desperta a arrancar do seio uma frecha. Foi o estremecer do terremoto, que alarma terrores, e se aquieta. Medi a profundeza da minha alma, e pude ver que eu seria capaz de um crime. E, todavia, se algum seio de mulher pudesse compreender quanta pureza santificava os meus afetos. Se alguém visse a águia que por tão alto avoeja, sem descer as searas a roubar um grão. Falo a um espírito elevado, que tem obrigação de me compreender. Agora, senhora, perdão. Eu disse tudo, confessei-me diante de um anjo de Deus. Mostrei-lhe o desamparo deste meu viver. E, se estas lágrimas alguma coisa significam, é uma súplica de amizade. Eu vejo aí uma formosura que dobra a alma, e ouso procurar o compadecimento de uma amiga, porque sei agora que há mulheres, diante das quais um homem precisa chorar. Calou-se o Morgado. Ipigenia encarava nele com certo assombro e estranheza de pessoa que não pode, nem quer conhecer dos sentimentos que a alvoroçam. O inesperado remate deste diálogo figurou-se-lhe a ela a passagem de um romance, que se não preza de muito verosímil. Porém, como quer que a viuvado general Ponce de Leão fosse grandemente lida em novelas francesas, o caso não lhe pareceu tão extraordinário como ao leitor e a mim, quando me o referiram. Passados momentos, Ipigenia, contemplando, sem as ver, umas figuras chinesas do seu leque, disse, de maneira que esta aparição imprevista de uma mulher desafortunada, se deu lugar à expansão, também foi causa uma dor de Vossa Excelência. Calisto entrelaçou os dedos em postura suplicante, e exclamou, chovam-lhe os archanjos do Senhor quantas felicidades a bem-aventurança encerra. Nunca uma nuvem escura lhe enegreça os seus sonhos de felicidade. Multipliquem-se em alegrias eternas para Vossa Excelência, estes instantes de ventura que me deu, minha misericordiosa amiga. Nenhuma paixão súbita estalou ainda com estrondos deste tamanho. A gente compreende como estas coisas acontecem caso se podem ter dado conosco da mesma natureza, mas o que nós não fizemos nunca, se o amor nos assaltou de improviso, foi falar assim, romper tão depressa em veemencias de entusiasmo. Nós, homens criados mais ou menos por salas, afeitos a subordinar o sentimento às práticas da civilidade, desafogamos em êxtases e suspiros, contemplamos embelezados a mulher que nos endoudece, respondemos com frioleiras gagas a uma pergunta, que nos ela faz com toda a presença do seu espírito. Toda a lastima é pouca para os ridiculíssimos trejeitos que fazemos então. Ora, isto é bom que assim continue a ser. Esse quarto de hora de suprema realeza das mulheres é tudo o que elas têm, e pouco mais. Esse espaço de fascinação, que nos embrutece, é a divinização delas. As pobrezinhas, quando o tempo as apeia dos altares, e os maridos convertem a prata dos turíbulos em caixas de rapé, fica-lhe sempre a memória consolativa daquele quarto de hora. Tornando ao ponto, queria eu dizer, que o Morgado da Agra de Freimas não falaria daquele modo, nem tão do íntimo da alma apaixonada, se tivesse experiência dos usos da boa sociedade. Os bons usos ordenam que o homem se declare a mulher que ama, depois que as impressões repetidas de vê-la e ouviu abajam desfalcado o vigor do sentimento. A praxe requer primeiro o êxtasis, depois as sensaborias tratamudas, ultimamente a declaração, com intervalo de 3 meses ao êxtasis.